Graça e paz, meus queridos irmãos. O Senhor continue sendo com cada um de nós e com todos juntos. Vamos a inclinar ao Senhor nosso coração. Ele prometeu estar onde dois ou três estamos em seu nome. Temos mais de dois ou três. Vamos orar. Queridíssimo Pai, no precioso nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Seu precioso sangue, Senhor, estamos na Tua graça e na Tua paz, que custou a morte do Teu Filho, reunidos diante de Ti. Agradecemos que o Senhor preparou para nós também esta ocasião. E por isso rogamos a Ti, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos permanecer em Ti, permanecer nas Tuas próprias mãos, para que o próprio Senhor possa fazer conosco o que determinou fazer hoje. Nós não podemos esperar no homem, porque o homem não tem nada para nós. Mas podemos esperar em Ti. Por isso, levanta nossa mirada para Ti, que nossos olhos, os olhos de nosso coração, de nosso espírito, Senhor, estejam atentos a Ti. Que podamos estar abertos ao próprio Senhor, ao mover do Seu Santo Espírito, a Sua Palavra. Guarda-nos, Senhor, primeiramente de nós mesmos, que somos ruins, que somos nécios e pecadores em nós mesmos, mas que em Ti somos filhos. Guarda-nos. Guarda-nos também de todo ataque do maligno, de todo ataque das trevas. Envia Teus anjos e rodeia-nos com Teu poder. Esconde-nos em Ti. Que Tua palavra, Senhor, possa ser alimento do céu para nós. Que quando estemos lendo a Tua palavra, o Senhor seja com o nosso espírito. E seja a realidade da palavra que nos toque, Senhor, e que fique escrita conforme um novo pacto. Em nossas mentes, em nossos corações, em nossos espíritos, em todo o nosso ser, para que sejamos, Senhor, movidos e governados e sustentados pela Tua preciosa palavra, pelo Teu precioso Espírito. Rogamos a Ti, Senhor, que sejas conosco também hoje à noite, em Cristo Jesus. Amém. Vamos, irmãos, com a ajuda do Senhor, a estar dando um segundo passo em relação com a introdução do dia de ontem. Ontem estivemos vindo aquele verso que aparece em Mateus, que também cita Lucas, em outra ocasião. Mateus cita essas palavras em relação com os doze, e Lucas cita as mesmas palavras, mas na ocasião dos 70, quando o Senhor pide que roguemos ao Senhor da Seara que envie, que mande trabalhadores para a sua seara. Fizemos uma introdução e hoje, com a ajuda do Senhor, estaremos dando um segundo passo. Hoje, com a ajuda dele, estaremos considerando pelo menos um aspecto da obra do ministério. Lembremos que a palavra ministério significa simplesmente serviço. Ministério não é para exaltar o que serve, sino para exaltar os que são servidos. O Senhor veio não para ser servido, sino para servir. E quando Ele entra em nós, o que Ele faz é nos ir convertindo a cada um de nós em servos. E isso é o que quer dizer ministério, quer dizer serviço, diaconia. É para colocar ao Senhor e às outras pessoas no centro e não nos esquecer de nós mesmos e estar atentos ao Senhor e aos demais. Isso que quer dizer ministério, que quer dizer serviço. Nunca apunta para nosso próprio ensalzamento ou autoexaltação. Que isso seria fazer a mesma coisa que fez o diabo. Assim que ministério e diabo não tem nada a ver. Um está por um lado e outro tem que estar por outro lado. Essa expressão que seguramente nos lembramos do Novo Testamento, a obra do ministério, e que Paulo acrescenta da casa de Deus, ou da edificação do corpo de Cristo, é uma expressão que já foi adiantada pelo Espírito Santo na tipologia no Antigo Testamento. Vamos abrir a Bíblia no livro primeiro dos reis, de Crônicas, que também fala da história dos reis, mas vamos para Crônicas, capítulo primeiro do livro das Crônicas, livro primeiro das Crônicas, capítulo 23. Lembremos que quando no Novo Testamento se fala de ministério do corpo, refere-se ao corpo de Cristo. Ou seja, está totalmente vinculado o serviço ao próprio Cristo. Não há verdadeiro serviço, senão em união com Cristo. É Cristo em nós que nos faz servir. É Ele que continua servindo a seu Pai, mas agora através de nós, agora através da Igreja. Às vezes, quando nós lemos no Novo Testamento aquelas expressões que ontem lembrávamos algumas delas, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e algumas outras passagens também de Romanos, de 1 Coríntios, de Efésios, de 1 Pedro, capítulo 4, quando fala os que servem, os que administram, os que têm dons de sanidades. Às vezes nós desvinculamos essas coisas da pessoa do Senhor Jesus. Às vezes nós esquecemos que tudo que o corpo tem é o próprio Cristo. Deus se nos deu em Cristo e pelo Espírito, o próprio Pai, pelo Filho, e através do Espírito é a vida, e é o conteúdo da Igreja. E como Ele tem várias características, então essas características de Cristo aparecem nas funções dos membros do corpo. Mas nenhuma das funções dos membros do corpo está desvinculada de Cristo. A função de cada membro no corpo é uma da multiforme sabedoria e graça de Deus expressada em Cristo e pela Igreja. A Bíblia fala multiforme graça e multiforme sabedoria. Aos Efésios, Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus a ser manifestada através da Igreja, que é o corpo de Cristo. E é o próprio Cristo que é a sabedoria de Deus, Ele é a vida de Deus, Por eso cuando en Gálatas se habla del fruto del Espíritu, pelo menos a veces a tradução faz plural, mas não todas as traduções fazem plural. Às vezes quando você vai no original grego, aí fala em singular o fruto do Espírito. Ainda que podemos fazer uma lista de amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, etc., tudo isso é o fruto do mesmo Espírito de Cristo. A realidade do amor não é algo separado de Cristo. O gozo, a paz, a bondade, a temperança, a mansidão, são características da pessoa de Cristo. E assim como no caso do fruto, assim também no caso das funções. Assim também no caso dos dons, dos ministérios. São diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de serviços, ou seja, ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor está relacionado com os serviços. É o próprio Senhor que faz muitas classes de serviços através do seu corpo. Então, nunca vamos desvincular as funções dos membros do corpo da pessoa de Cristo. Porque o mistério de Cristo, que é seu corpo, é que ele mora e se expressa através da igreja, através dos membros do corpo de Cristo. Não todos têm o mesmo dom, o mesmo serviço, mas todos têm o mesmo Espírito, e o mesmo Cristo, e o mesmo Deus e Pai. Então, se falamos de ministérios, se falamos de operações, se falamos de dons, não vamos separar eles nem do Espírito, nem do Filho, nem do Pai. O mistério de Cristo é o próprio Deus por Cristo e pelo Espírito, sendo conteúdo e expressado na igreja. Mas como ele tem características, ele se distribuiu na igreja. Então, algum aspecto de Cristo é expressado por alguns membros. Outro aspecto de Cristo também é expressado por outros membros. Cada um dos serviços que se prestam no corpo de Cristo, todos foram cumpridos por Cristo e em Cristo. Nenhum apóstolo pode ser apóstolo fora de Cristo. Ninguém pode ser profeta fora de Cristo. Cristo é que foi o apóstolo. Ele foi profeta. Ele foi evangelista. E ele é. Ele é o nosso pastor. Ele é o mestre. Ele é que sarava os enfermos, ele é que expulsava os demônios, ele era que governava, ele era que administrava, ele era que servia. E essas características dele são as que se expressam nos membros do corpo. As funções dos membros do corpo são expressões das características de Cristo. Por uma parte da multiforme graça, e por outra parte também da multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo. Então não vamos separar de Cristo. Nada dessas funções teria valor se estivesse separado de Cristo, se não fosse uma expressão de Cristo. Agora bem, ainda que essas funções são diversas, e os membros do corpo são muitos, o corpo é um só corpo. E por isso, ainda que podemos falar em plural, diversidade de ministérios, como fala Paulo, todas essas diversidades estão complementadas num todo, que é um serviço corporativo de Cristo no corpo ao Pai. Então podemos falar do, em singular, do ministério do corpo de Cristo. Então, se há versos, como aquele que citamos, que fala de diversidade de serviços, mas insiste que o Senhor é um mesmo. Mas há outros versos que falam agora em plural. Para ganhar tempo, só vou lembrar, porque eu sei que vocês vão lembrar. Por exemplo, em Atos capítulo 6, os apóstolos, na ocasião da eleição daqueles irmãos que hoje chamamos de diáconos, Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Parmenas, Timon e Nicolás, aqueles sete de Jerusalém, em aquela ocasião os apóstolos falaram que eles permaneceriam na oração e no ministério, e aí falou em singular ainda, que era o colégio dos apóstolos, o grupo deles, os doze, eles falaram que eles juntos permaneceriam no singular ministério da palavra de Deus, a suma da palavra, o conselho de Deus, foi confiado aos apóstolos. E eles, todos juntos, tinham um ministério da palavra. A palavra de Deus tinha que ser administrada por todos eles juntos. Cada um faria a sua parte. Por isso, quando Judas caiu, e foi preciso reemplaçar a Judas por Matias, duas vezes o apóstolo Pedro fez uma menção. No capítulo 1 de Atos, se querer olhar ali para ver essa expressão, no verso 17, primeira vez, e no verso 23, segunda vez, aí vamos ver um conceito que tinha muito claro Pedro. Disse no verso 17, porque ele, ou seja, Judas, era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então, você vê que ele fala este ministério, um ministério compartilhado por todos eles. E Judas tinha tido parte nesse ministério. É como se o ministério fosse um bolo, e aquele bolo tivesse 12 pedaços, e o pedaço de Judas era um pedaço do bolo. Agora, Judas saiu, mas agora vem Matias a preencher a vaga de Judas, a parte de Judas no bolo. Não fala só o ministério de Judas, fala este ministério que todos nós temos, falava Pedro. Este ministério era ministério e apostolado compartilhado de Cristo por eles. No verso 23, quando vão orar para escolher entre Judas Barsabás e Mateus e Matias, então diz no verso 23, então propuseram dois, José, chamado Barsabás, como nominado Justo, e Matias, é José. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, você vê a maneira de falar aqui. A parte, também, como falou no 17, a parte deste ministério e apostolado, a vaga neste ministério e apostolado. Então, o ministério, aqui é o ministério da palavra, é também chamado o ministério da reconciliação. Segundo os Coríntios capítulo 5, Paulo fala que Deus nos deu, esse nós são muitos, mas todos juntos compartilham o ministério da reconciliação. E assim também no capítulo 3 dessa mesma epístola, 2 Coríntios capítulo 3, ele fala do ministério da justificação, o ministério do Espírito. Então é o Espírito, a palavra, a justificação, a reconciliação, o novo pacto, o ministério do novo pacto. O ministério do novo pacto é um só ministério, mas não só uma pessoa. Muitas pessoas compartilham juntas do ministério do novo pacto, do novo testamento, do Espírito, da palavra, da justificação, da reconciliação. Por isso, Paulo falava já no capítulo 4, daquela mesma 2 Coríntios, assim que tendo nós este ministério, não desmaiamos, etc, etc. Tendo nós, este, nós plural, este ministério singular. A singularidade do ministério do novo pacto, que é o ministério do Espírito, ministério da graça, o ministério do Novo Testamento contrastado com o ministério do Antigo. Também do Antigo Testamento se fala em singular o ministério da lei, o ministério da letra, o ministério da casa de Deus. Mas aquele ministério tinha muitos ministros, mas era o ministério do Antigo Pacto. O ministério do Antigo Pacto era somente para preparar o ministério de novo. E muitas das expressões introduzidas na tipologia e na profecia foram tomadas pelo Espírito, agora em continuidade, para um uso próprio do Novo Testamento. Então, vamos ver isso aí em livro 1 das Crônicas, capítulo 23, e vamos ver ali algumas expressões que você vai ver repetidas e aplicadas agora neotestamentariamente no novo pacto. Então, no capítulo 23, podemos ler alguns versos salteados só para descobrir aquelas expressões introduzidas pelo Espírito Santo. Verso 24, capítulo 23, do primeiro livro das Crônicas. Verso 24. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, note que eram muitos, encarregados todos eles juntos, todos aqueles levitas juntos, encarregados do ministério da casa do Senhor. Todos juntos. Havia levitas meraritas, havia levitas coatitas, havia levitas gersonitas. Uns estavam encarregados de umas coisas, de uns utensílios, de umas labores, de umas tarefas. Outros de outras, outros de outras. Uns iam primeiro, outros iam segundo, outros iam terceiro. Mas todos juntos trabalhavam no ministério da casa de Deus. A casa é somente uma casa. E o ministério que coordina todos os ministérios é um só ministério corporativo, onde todas as partes são complementares e tem que estar junto com as demais para com todas elas prestar um serviço para Deus, como Paulo fala em Romanos 12. Ele fala em plural, diz que nós temos que apresentar nossos corpos. Cada um tem seu corpo, são muitas pessoas, muitos corpos, mas todos de corpo presente, sem tirar por o corpo, mas apresentando o corpo, apresentamos um sacrifício vivo e agradável a Deus. Entre todos, apresentamos um só sacrifício vivo. Romanos 12. Sacrifício vivo que é nosso culto racional. Nosso culto coletivo, o serviço coletivo do corpo em Cristo. todos conectados, cada um fazendo a sua parte, mas junto com a parte do outro, todos prestamos um serviço que é o serviço do Filho ao Pai, através da Igreja. Porque o Filho está reconciliando ao Pai todas as coisas. Então agora é um ministério do corpo de Cristo. Um ministério de cada um dos santos dentro do corpo. E como o corpo com os demais para Deus. Um sacrifício vivo, um culto racional, mas um culto não somente individual, um culto coletivo. Passando o verso 28 lá em 1 de Crônicas 23, agora verso 28, disse: a cargo deles, o cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor. Eram vários filhos de Arão, muitos assistentes, mas o ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas. E agora escute esta expressão aqui. Esta expressão aparece aqui, mas aparecerá de novo no Novo Testamento. A expressão é a seguinte: e na obra, na obra do ministério da casa de Deus. Obra do ministério da casa de Deus. Verso 32 termina falando: e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Mas apareceu aquela expressão: a obra do ministério da casa do Senhor. Aquela casa, aquela que, segundo o plano que Davi recebeu de Deus, passou para Salomão. Davi deixou todos os preparativos possíveis que ele conseguiu fazer. Mas Deus tinha falado para Davi: Davi, você derramou muito sangue. Você não me vai edificar casa. Mas teu filho, que nascerá de ti, Davi, ele me edificará casa. Eu serei a ele pai, e ele será para mim filho. E eu vou dar a ele o trono eterno. Então veio Salomão, filho de Davi, rei de paz, e edificou o templo material de Deus para o pai, como Deus tinha falado que o filho de Davi lhe edificaria a casa. Mas agora já estamos lendo esta passagem depois de Cristo. Agora já compreendemos que Salomão era só uma figura do verdadeiro filho de Davi, e que aquele templo que ele levantou era só uma figura do verdadeiro templo que é o corpo de Cristo, a Igreja do Deus vivo. Então, Salomão edificando o templo é uma figura, é uma tipologia, é um plano, é uma maqueta para nós compreender, lendo entre linhas espiritualmente, detrás do sentido da tipologia, o sentido espiritual. Assim como temos que ler a Moisés e compreender aquele modelo, da mesma maneira temos que ler a Salomão e compreender um modelo. O que Deus estava falando não terminava em Salomão, não se consumava no templo, somente se introduzia. O verdadeiro filho de Davi é o Senhor Jesus Cristo. E o verdadeiro templo de Deus, que o filho de Davi edificaria para seu pai, a casa que o filho edificaria para o pai, é a Igreja, o corpo de Cristo. E esse serviço de todos os céus no Antigo Testamento era uma figura. Mas agora Paulo toma aquela linguagem da mesma maneira e aplica à igreja. Agora ele disse que vós sois o templo de Deus, o templo do Espírito. E ele fala edificar o templo de Deus, para a morada de Deus em Espírito. Isso está referindo ao corpo de Cristo. E Pedro também fala da casa espiritual de Deus, que quando nós chegamos perto dele, somos edificados como casa e sacerdócio santo. E aí aqueles capítulos que apareciam em Êxodo 25, 26, falando do tabernáculo, 27, 28, 29, falando do sacerdócio e depois os sacrifícios. Agora, nessa mesma ordem, Pedro disse que quando nós chegamos perto de Cristo, nos achegando a Ele, somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a realidade, o conteúdo dos serviços da igreja. Como fala em Hebreus, disse, no meio da igreja, eu te louvarei. Primeiro falou, Pai, anunciarei teu nome a meus irmãos. Esse é o trabalho da escada descendo. Cristo é aquela escada que comunica céu e terra. Então, do céu para a terra és Pai, anunciarei teu nome a meus irmãos. E agora aquela escada também vem da terra para o céu. No meio da igreja te louvarei. Ele na igreja, sendo a realidade dos louvores da igreja. Porque a igreja não é recebida em seu próprio nome. A igreja é recebida porque vem no nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus recebe da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A igreja vem em seu nome. Por isso era que aquele incenso estava misturado com aquelas espécies machacadas que falam de Cristo. E Deus recebe o cheiro de Cristo. E aí nós entramos escondidos, colados em Cristo. Nós não chegamos em nós mesmos. Não chegamos em nosso mérito. Nós chegamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo, servimos a Deus em oração e qualquer outro serviço tem que ser em espírito e em verdade como uma expressão do próprio Cristo. Por isso, todas as funções dos membros do corpo são características da multiforme graça e sabedoria de Deus em Cristo. É Cristo vivendo e se expressando na igreja e no serviço multiforme e multidiverso dos santos. Todas essas funções aparecem, se fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, os que sanam, os que têm línguas, os que servem, que administram, que presidem, todos aqueles diferentes capítulos que falam de ministérios, de dons de poder, dons de graça, etc., são características de Cristo. Todas essas características de Cristo têm que se expressar no corpo. O corpo tem que ter a suficiente flexibilidade para que Cristo possa se movimentar no meio do corpo e através do corpo como Ele é. Porque Ele mesmo, a plenitude do Pai no Filho, e a plenitude do Filho com o Pai dentro, pelo Espírito no corpo. Então, tudo que é característico de Cristo vai aparecer na igreja. Se não aparece em todos, pelo menos em alguns. Em outros vai aparecer uma outra característica. Porque Ele reparteu como Ele quis. Ele reparteu. Todos temos alguma medida de Cristo. Mas a plenitude está no corpo, que é a plenitude daquele que todo enche em todos. Então vamos para Efésios 4 de novo. Ontem lembrávamos aquela passagem. E hoje vamos voltar lá para nos encontrar de novo com aquela expressão. Capítulo 4. Então, vou ler de novo o verso 10, para que vejamos que é Cristo. Para não separar apóstolos, profetas, evangelistas, ou seja, funções. Isto não são títulos, não são hierarquias, são funções de Cristo. Funções, serviços. Nada separado de Cristo. Nada para si mesmo. Nada em si mesmo. Tudo tem que ser dele, por ele, para ele, no corpo. Aquele, esse é o Cristo. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os seus, para que ele subiu acima de tudo, para encher. Vê? Encher todas as coisas. Todo tem que ser enchido de Cristo. E agora como ele faz isso? Então, vem a continuidade. Agora vá debulhar o que é encher tudo de Cristo. Vá debulhar como é que ele vai encher tudo, Cristo. Então ele disse, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos esses nomes mostram características de Cristo, do encher de Cristo no corpo. E agora diz, isso não para aí. Se nós vemos 10, 11 e 12, nós podemos comparar com o Salmo 133. Todos conhecemos de memória aquele Salmo 123, quando fala que sobre a cabeça de Arão, da cabeça de Arão, desce aquele óleo, e desce da cabeça, passa pela barba e vai chegar até o borde das vestes. Então a cabeça de Arão é figura de Cristo. E Cristo faz que aquele óleo da cabeça passe pela barba rumo às vestes, aos bordes das vestes. A barba no Antigo Testamento era obrigação dos sacerdotes. É uma representação do ministério especial do corpo que tem que servir, traspassar, promocionar o que vem da cabeça até que chegue a todo o corpo. Então, da cabeça pela barba para o corpo. Então, o verso 10 é a cabeça. No verso 10 diz aí, aquele que desceu, é aquele mesmo que subiu até todos os seus para encher tudo. Aí está a cabeça. E de lá começa a descer o óleo da Santa Unção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ah, aquele óleo já passou, já, agora já está na barba. Mas não termina na barba, não. Disse, agora o verso 12, agora tem que chegar ao borde das vestes. E disse, com vistas, esse é o objetivo. Nunca Deus dá apóstolos para que as coisas parem neles, eles não são centro. Eles somente são uma ponte temporária. São como um andamio. Quando você vai construir uma casa, a casa ainda está mole, o cimento está mole, você precisa um andamio. Por enquanto, aquilo vai ficando duro. Já depois, você tem que tirar o andamio e a casa tem que ficar em pé. Se você tira o andamio e a casa ruim, tudo, parece que não estava bem construída. O andamio não é para sempre. O andamio é só de passada. É para que aquilo que vem de Cristo, que ele escolheu umas pessoas para trabalhar primeiro com elas, para que elas aprendam primeiro e sejam exemplo para os mais novos, agora tem que passar para os mais novos. Agora o objetivo são o resto do corpo, o borde das vestes. Então agora tem que chegar lá e diz aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e agora já não fala de apóstolos, já não fala de profetas, de evangelistas, pastores e mestres, agora fala dos santos. E disse, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, o seu ministério. Desempenho do seu serviço significa o que tínhamos lido lá, a obra do ministério. Assim é traduzido, por exemplo, nesta versão. Perfeiçoar aos santos para a obra, ergos, a obra do ministério. Desempenho do seu serviço é a mesma coisa que a obra do ministério. E agora diz, da casa de Deus, e aqui continua, desempenho do seu serviço para que o serviço? A edificação do corpo de Cristo. Todos os santos têm que trabalhar em união com Cristo, no Espírito de Cristo, coordinadamente, para edificar para Cristo um corpo onde Ele caiba. Ele esteja cômodo, Ele pode se expressar plenamente. O objetivo é o funcionamento de todos os santos na obra do ministério, no desempenho do serviço do corpo, edificar o corpo até a estatura de Cristo. O corpo tem que crescer até amadurecer na estatura de Cristo. E objetivo altíssimo Deus se colocou e nos colocou. Agora todos temos que servir. É todo o corpo que tem que servir. Mas claro que começa desde a cabeça e o óleo desce até a barba e da barba sigue descendo até o borde das vestes. Então apareceu uma palavrinha que aqui foi chamada desempenho do seu serviço, que é obra do ministério, que tínhamos encontrado lá em Crônicas, a obra do ministério da casa de Deus. Lá era a figura, hoje é a realidade espiritual, hoje é a verdadeira casa, hoje é a verdadeira edificação, hoje é o verdadeiro serviço, o ministério de todos os santos no corpo. Claro que eles precisam ser aperfeiçoados, preparados. Por isso Deus que tem que pegar os mais duros, trabalhar mais tempo com eles, moer eles, até que eles sejam bem nas mãos de Deus para ajudar os outros a servir, promocionar o serviço dos outros, aperfeiçoar os outros, para que os outros preencham na medida da plenitude de Cristo no corpo. E nesse serviço, os primeiros que mencionou foram os enviados. E agora vamos a compreender um pouquinho o que a Bíblia fala da obra do ministério e como essa obra do ministério foi realizada por Cristo e as características de Cristo nessa obra começam a aparecer primeiramente em alguns, com a intenção de ajudar os outros que continuem. Então, vamos ver como a Bíblia fala que existe algo que o Espírito Santo chama de a obra. A obra. A obra. Às vezes, esquecemos que existe a obra do ministério do corpo. A Bíblia no Novo Testamento fala da igreja universal, que é o corpo, expressado nas igrejas locais. Todos os que pertencem ao corpo de Cristo, que estão em Jerusalém, são a igreja em Jerusalém. Todos os que pertencem ao corpo de Cristo, mas que moram em Antioquia, são a igreja em Antioquia. Todos os que pertencem ao corpo de Cristo, que estão em Éfeso, são a igreja em Éfeso. E assim, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira. Quem é a igreja em Londrina? Todos os que pertencem ao corpo de Cristo universal, que estão em Londrina, son a igreja do Senhor Jesus que está em Londres, ou Jerusalém, ou Laodiceia, ou Filadélfia, como lugares, como cidades. Mas a parte das igrejas que são locais, que têm um testemunho local, que são candeiros para iluminar ao mundo escuro da cidade, porque o Senhor colocou a luz no candeiro para iluminar, para que todos vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Existe um trabalho que não somente é local. Existe um trabalho que é regional, que é itinerante, que não está nas mãos dos anciãos, que são os mesmos bispos, os mesmos pastores da igreja da cidade. Como aquele trabalho dos apóstolos, como aquele trabalho de Paulo com Bernabé, com Lucas, com Timóteo, com Tito, que não era só um trabalho local. Eles foram equipes estabelecidos por Deus para fazer a obra. A obra também é algo da parte de Deus. Então, precisamos compreender o trabalho das pessoas que o Senhor envia à obra para edificar o corpo de Cristo. A Bíblia fala também disso. Então, vamos a ver um exemplo em Atos, capítulo 13. Verso 1. Ontem abrimos lá. Atos 13, 1. Diz aí. Havia na igreja. Ah, aqui está a igreja. Havia outras igrejas, mas aqui há uma igreja especial, que é a Antioquia. Que havia naquela igreja? Era a igreja de Antioquia. O nome era da cidade, era a igreja dessa cidade. Que havia naquela igreja? Pois a igreja tinha profetas e mestres. Não era que cada um deles tinha uma igreja. Não é que Bernabé tinha uma igreja na Antioquia e Saulo tinha uma outra igreja e Simão Níger outra igreja e Lúcio de Cirene outra igreja e Manaém, não, não. A igreja da cidade tinha todos eles juntos. Todos aqueles profetas e mestres trabalhavam juntos para a igreja, para a casa de Deus, como no Antigo Testamento, todos aqueles levitas, fossem gersonitas, coatitas, meraritas, trabalhavam na obra da casa de Deus. Já está a igreja, já está um ministério na igreja, tem profetas com mestres, Deus coloca sempre juntas estas pessoas, porque às vezes os profetas sozinhos viram muito místicos e levantam os pés da terra e começam a voar no trapézio. Deus precisa dos mestres para colocar eles aqui na terra. Mas também junto dos mestres, Deus coloca profetas, que às vezes os mestres são muito quadriculados, muito da terra, e o Senhor tem que levar os olhos deles para o céu. Então Deus equilibra sempre profetas com mestres, mestres com profetas, apóstolos com profetas, pastores com mestres. Equilíbrio. Então diz aqui, servindo eles, esse é o ministério, servindo, seja ministrando eles juntos ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ele não fala nada por sua própria conta. Ele só fala aquilo que ouviu do Filho e o Filho ouviu do Pai. Agora é o Cristo ascendido, enviando através do Espírito a estes que até aqui eram chamados de profetas e apóstolos, agora são enviados à obra. À obra. O trabalho da igreja é um trabalho local, mas o trabalho da obra não é local, é regional, é itinerante. É um outro trabalho complementário. Temos que ver que é a obra. Vamos ler com cuidado. Diz aí, ministrando, servindo Ele, o seu Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, mas onde vão separar eles? Porque eles estavam presos à sua própria cidade. Eles estavam somente lá na sua cidade, servindo a igreja, sendo profetas, mestres, na igreja de Antioquia. Mas agora, os outros companheiros têm que abrir mão destes dois, Bernabé e Saulo, para que eles possam sair de Antioquia à obra a qual foram chamados. Porque a obra de Deus requer passar os limites da localidade. A igreja é local, os anciãos têm limite local, mas a obra não. A obra é universal. E, portanto, Deus envia a regiões para trabalhar e começar onde não havia igrejas. Tem que começar novas e outras coisas, mas se tem que fazer na obra. Então, diz aqui, separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Primeiro, Deus os chamou, já os tinha chamado. Foram separados por Deus para um trabalho que não é somente local. Na Bíblia encontramos trabalhos locais, como o próprio da igreja, como os anciãos da igreja, os pastores da igreja, os diáconos da igreja. Mas estes obreiros são enviados à seara. E a seara não somente é local. Então se diz aí, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Não foi que expulsaram eles, não. Despediram, quer dizer, deram liberdade, vá, onde o Espírito Santo abre portas para você. O que passaria se Paulo ficasse todo o tempo somente na Antioquia? O que aconteceria se Bernabé ficasse todo o tempo somente em Antioquia? Mas Bernabé era um levita de Chipre. Ele tinha parentes em Chipre. E justamente o Espírito Santo usa aquelas conexões familiares, e não foi Bernabé, disse, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que era aquele porto, e daí navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, que é o primeiro porto lá oriental, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, e depois daí foram para Antioquia de Pisídia, já mais perto de Cilícia, de Tarso, que eram os parentes de Paulo agora, foram primeiro ver os parentes, os amigos, os conhecidos de Bernabé. Porque o Senhor manda assim, vai, conta aos teus o que o Senhor fez contigo. O Espírito os enviou e começou o testemunho onde não havia, em Salamina, em Pafos, na outra Antioquia, não de Síria, mas da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe. E eles percorreram, evangelizaram em muitos lugares, discipularam aqueles homens, fundaram aquelas igrejas, corrigiram as coisas deficientes delas, reconheceram os que o Senhor entre eles levantava o próprio Senhor como presbíteros, e eles tinham olhos para reconhecer os que o Senhor colocava de presbíteros. Depois voltavam a visitar a eles e percorriam aquelas regiões. E no capítulo 14 do mesmo Atos, disse o verso 25 e 26, vamos 24, ou 23, desde 23, Atos 14, desde 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, esta é uma tradução bastante teológica, não é exegética, é muito teológica, esta é uma tradução congregacionalista. Mas você pode ir no grego e entender muito melhor. Mas de todas maneras, eles promoveram o reconhecimento dos que o Senhor colocava como presbíteros naquelas igrejas que eles tinham fundado. A igreja de Antioquia é local. A igreja de Jerusalém é local. A igreja de Éfeso é local. Mas a obra de Paulo, Bernabé, com Tito, com Lucas, com Timóteo, não é local. Essa é a obra que os tenho chamado. E agora diz aqui, 14:24 agora. Depois de olhar com jejum, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e daí navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. A obra que haviam já cumprido. Separai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, você vê que é o que o Espírito Santo está chamando da obra. Você pode ler tudo o capítulo 13 e o capítulo 14, desde onde começa até onde voltam, você vai compreender em que consiste a obra. Eles saliam já de uma igreja estabelecida, com vários anciãos, presbíteros, pastores. Alguns deles ficavam, mas os outros saliam a visitar uma região, a evangelizar em outros lugares, a discipular outras pessoas, a fundar outras igrejas, a corrigir as coisas deficientes, a reconhecer os anciãos que Deus levantava, e depois voltavam para Antioquia, ficavam um tempo mais, e depois, voltemos a ver os irmãos, vamos ver como que eles estão. E agora vá, por um lado, Bernabé vá com Marcos, vá para Chipre, e Paulo vá com Silvano, que é Silas, vá para o norte. E depois, Paulo vê a Timóteo, Timóteo, vem comigo. E Paulo involucra Timóteo na obra. E depois escreve para os coríntios que recebam a Timóteo porque ele faz a obra do Senhor assim como eu. Então a obra é um trabalho em equipe que não é local. É um trabalho de edificação para o Senhor que é regional. A obra é para que as igrejas se multipliquem, para que as igrejas sejam edificadas, para que os problemas, ajudar nos problemas das igrejas, para as coisas deficientes ser corrigidas. Isso é a obra. No Antigo Testamento Deus fazia assim. No Novo Testamento Jesus fez assim. Pedro fez assim. Paulo fez assim. E assim é que é a obra até ser consumada. Vamos ver um exemplo. Vamos, livro primeiro de Samuel. Livro primeiro de Samuel, capítulo 7, já quase para chegar ao capítulo 8. Samuel 7:15 até 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 15 e 17. Vejam aqui os movimentos da obra de Deus na terra. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Vê como o Senhor fazia a sua obra com Samuel. Primeiro Deus tinha feito uma obra forte com Moisés, mas aquilo começou a decair depois da morte daquela geração de Josué, e viram aquele tempo dos juízes, todos espalhados, um brotecinho por acá, um brotecinho por lá, mas aquele reavivamento e aquele estabelecimento depois da monarquia, o início dos profetas, foi com Samuel. Samuel é chave. Note como ele saía e fazia uma volta. Estava lá, como estava Betel, como estava Gilgal, como estava Mispa, voltava para Ramá, o próximo ano dava outra volta. Isso foi o que fez o Senhor Jesus. Vamos passar rapidamente por aí. Bem rápido. Me desculpam, vou terminar, mas permita-me ler estes versos para mostrar aí. Vamos primeiramente em Mateus. Vamos ao livro de Mateus, onde nós tínhamos começado em Mateus. Você lembra que tínhamos começado em Mateus? Então, vamos Mateus capítulo 4, verso 23, no início do seu ministério. No capítulo 4 está a tentação, e ele começa a dar testemunho em Galileia, e disse 4:23. Percorria, e escute essa palavra, percorria Jesus. Esta característica de Jesus percorrer, como ele mora na igreja, tem que se manifestar em alguns irmãos chamados para percorrer em Cristo.